Boa tarde para todos os amigos, os ouvintes, todos os telespectadores. Nós estamos de volta aqui. Legal saber, agora já é um portal, não é mais um site. Estamos juntos, Baruch Hashem, graças a Deus, sempre na segunda e na quinta-feira. Segunda-feira às 17 horas, quinta-feira às 17 horas. Na segunda, nós estamos agora num ciclo de palestras que nós chamamos os paradoxos. Hoje falaremos passado ou presente. Semana que vem, se Deus quiser, na segunda-feira, vamos analisar tristeza ou amargura. Qual a diferença, o que é melhor, ou nenhum dos dois. Na quinta-feira, nós estamos num ciclo de palestras que pertence ao manual judaico, que se chama Um Olhar para Dentro de Nós. Semana passada falamos da faísca que nos anima, hoje estamos falando das provas da vida. Nesta quinta-feira, agora, dia 12 de agosto, às 17 horas, falaremos das provas que tem na vida. Isto é um momento muito importante para entendê-las, que Deus está nos testando de vez em quando. Então, meus amigos, prontos? Sempre vocês podem nos assistir no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Se alguém perdeu a palestra e não podia assistir ao live, ao vivo, como se deve, pode nos ouvir as palestras no Spotify, no áudio, ou no YouTube, em vídeo. Tudo está lá. E consulta o site, o novo site, que agora virou um portal que se chama O Legal Saber. Lá você tem muitos textos, muitos artigos, muitos áudios, muitos vídeos sobre todos os temas que vocês podem imaginar eventualmente. E pode procurar, tem uma forma de procurar, tem um glossário interessante que dá uma ideia sobre a Wikipédia judaica, várias palavras difíceis. Então é um site que vale a pena consultar. Estamos juntos, iniciamos hoje, agora, neste momento, a segunda palestra do ciclo dos paradoxos, passado ou presente. Nós sabemos que Deus criou este mundo, um mundo material e físico. Então, obviamente, se é o mundo material, ele tem limitações. Limitações de espaço e de tempo, principalmente. O espaço pode se medir fisicamente. Primeira coisa, o nosso mundo é tridimensional. Você tem os quatro pontos cardinais, cima e embaixo, são tridimensões. Mesmo de um planeta para outro planeta, hoje pode se medir. Espaço se mede algo finito, algo limitado. A mesma coisa, o tempo. Existe o passado, o presente e o futuro. E depois isto se subdivide ainda em dias, meses, anos, gerações e assim em diante. Como diz o Talmud, Shit al-Fishnin have alma. O mundo vai ter 6 milênios. Então tem um tempo definido e limitado. Quando a gente fala em passado, o que significa isso? Principalmente a nível de um povo. Passado significa a história, a glória antiga, as tradições, os costumes, os episódios que aconteceram. Quando falamos em presente, estamos falando principalmente hoje em dia, as descobertas, as inovações, a tecnologia, todas as novidades que tem, isto é o presente. Ambos, tanto o passado como o presente, pode ter um efeito sobre a pessoa de várias formas. Pode ser efeitos eufóricos, muita alegria, um passado muito bem preenchido, um presente bem alicerçado, mas de vez em quando também o passado, com certas manchas, pode nos deixar deprimido. A depressão é por um passado errado. A ansiedade é pelo presente que a gente não preenche, ou pelo futuro que a gente tem medo. Então, ansiedade e depressão dependem muito de passado e presente. Mas não é isto o assunto de hoje. Também é bom saber que Deus nos deu a força de transformar o passado. O que significa isso? Já falamos que cada um de nós tem uma faísca divina dentro de si, que é a alma, em hebraico a neshama, literalmente uma parcela divina que está dentro de nós. Então nós temos um pedaço do Criador dentro de nós. Da mesma forma que o Criador, o Eterno Deus, está acima do tempo, uma pessoa também pode se colocar acima do tempo, literalmente transcender o tempo. Como corrigindo o passado. Normalmente o passado já aconteceu. O que, é que eu posso fazer? Já foi. Já foi. Mesmo assim, Deus, na sua bondade infinita, nos dá o poder de se arrepender e de corrigir e de consertar o passado. Isso se chama atshuva. A tshuva significa o arrependimento, a correção, o redirecionamento no lugar certo. E a gente corrige o passado, transforma erros em até boas ações, se precisa. Se a tshuva é sincera e é feita com todo o coração, a pessoa pode transformar pecados em boas ações, literalmente. Então, isso é uma dádiva de Deus, que nós temos poder literalmente do passado. O pecado, o erro, se torna um catalisador para a pessoa avançar mais, crescer e progredir, se elevar espiritualmente. Isso é extraordinário. Isso é uma dádiva de Deus. A teshuva muito propícia neste mês hebraico, que nós estamos no último mês antes do novo ano, antes do Rosh Hashanah, o mês de Elul, que é o mês da teshuva, o mês no qual a gente conserta nosso passado. Mas não é isto que estamos falando hoje. Hoje nós vamos falar sobre duas atitudes diferentes de como enfrentar o mundo atual. Tem um confronto, o mundo atual oferece uma série de coisas. E tem duas maneiras, duas filosofias diferentes e distintas de como abordar isto. Então vamos falar um pouco disto, que isto que nós chamamos na nossa aula passado e presente. Existem pessoas que só gostam de falar dos bons tempos velhos, como que era bom esses velhos tempos. Gostam de falar do passado sempre quando você conversa com eles. Ah, lá na Europa era extraordinário, havia isto, havia aquilo. Lá na Itália, lá no Japão tinha isto, aquilo. As pessoas só gostam de mencionar, na verdade, o passado. Ele se lembra das épocas que não havia celular e as crianças brincavam consigo, um com o outro, e conversava, e tinha puzzle, tinha Lego, etc. Sempre quando ele fala, ele parece ter uma nostalgia enorme do passado. Ele fala, oh, as gerações de grandes que a gente teve, perdemos A, perdemos B, não tem mais isso, não tem mais aquilo. As tradições e os costumes antigos para estas pessoas são leis. Então eles sempre lembram antigas canções, como que era no passado. Essas pessoas vivem pela memória, literalmente. Para eles, os costumes antigos das vovôs não mudam. Não é porque Einstein, na verdade, descobriu a relatividade que muda algo. É o passado que deve ser predominante. Literalmente, nostalgia. Estas pessoas, eu diria em hebraico, eles se concentram no Me'ayin Bata. Donde que você veio? O passado. Donde que você veio? O passado. Tem pessoas que não querem saber do passado. Eles falam somente em modernidade, falam somente em tecnologia, inovações, uma nova embalagem, criatividade. Para eles, o passado não interessa. É algo arcaico, que não serve mais para hoje. Eles falam, na verdade, que tudo hoje é uma coisa melhor. Eles procuram uma linguagem contemporânea, a moda, o trends de hoje, como se fala em inglês. Eles querem uma nova embalagem. O passado não serve mais hoje. A língua, os desafios mudaram. Então, são pessoas que querem inovar. São pessoas que se concentram, a gente diria em hebraico, não me aimbata donde se vem, mas le anata oler, para onde você vai. Essas pessoas sempre olham o presente e, eventualmente, o futuro. Todos nós já encontramos esse tipo de pessoas que, quando você fala com eles, só gosta e lembra do passado e tudo o que é atual e tudo o que é hoje não serve. E tem outros que te dizem tudo o que é do passado não serve. Nós podemos, talvez, denominar essas pessoas. Existem os conservadores e os inovadores. Tá certo? Tem alguns que choram pelo mundo que já se foi. E tem outros que celebram, na verdade, as oportunidades que hoje o mundo oferece. São dois tipos de pessoas, dois tipos de filosofia. Este tipo de pessoas que são os inovadores, como a gente sabe, e não querem saber do passado, muitas vezes sacrificaram o passado pelo presente. Mesmo no mundo judaico, nós tivemos várias épocas onde que judeus, jovens judeus, foram atraídos por novas filosofias, secularismo, iluminismo, e abandonaram as tradições antigas e se desconectaram, eles, os seus filhos e netos, do judaísmo. Então, tem, na verdade, esses dois modos de enxergar, literalmente, este mundo atual. E nós encontramos exemplo bíblico interessante onde que a gente vê estas duas filosofias. Onde que isto? No próprio Yosef, o José, que era o filho de Jacob, aquele que se tornou vice-rei no Egito, o primeiro ministro do Egito. José foi o homem que, na verdade, resolveu a fome no Meio Oriente, naquela época. Homem muito importante, sofreu na juventude e acabou, na verdade, se tornando o primeiro ministro do Egito. Ele teve dois filhos lá no Egito. E a Torá nos diz, Vayikra Yosef, Yosef chamou o nome de seus filhos, um ele chamou Menashe, ou em português Menasse, e outro ele chamou de Efraim. É interessante, a Torá nos diz por que que ele chamou esses dois filhos desta maneira. Menashe, a Torá diz, Kinashani Elohim, Deus me fez esquecer, et Bet Avi, a casa do meu pai, o sofrimento que teve lá. Nashani, Nasha, vem de filho hebraico, esquecer. O segundo, Efraim, ele fala, Kifrani Elohim, Beretzoni, Deus me multiplicou, me deu sucesso nesta terra de sofrimento. Então, um é pelo esquecimento e outro pelo sucesso. Interessante, temos que entender primeiro essas coisas. O que significa? Yosef está falando, Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Yosef esqueceu a casa do pai? Yosef nunca esqueceu o pai nem um minuto. Chorou tanto até vê-lo e quando viu ele. Yosef era o preferido do pai. Amava o pai, estava ligado com o pai todo o tempo. O que significa esquecer? A resposta é o seguinte. Yosef sabia que ele está no Egito. Ele teve filhos no Egito. Os filhos dele nunca viram o avô, o patriarca Jacob. Não sabe o que é, não sabe quem ele é. Essas crianças cresceram lá no Egito, numa cultura diferente. E Yosef estava muito preocupado que eles vão esquecer todas as tradições antigas. Esses filhos nunca respiraram o ar de Abraão, o primeiro patriarca, este ar de hospitalidade, de bondade, de monoteísmo puro. Yosef estava muito preocupado. O que que ele fez? Yosef chamou seu filho esquecimento, para não esquecer. Já que se chamou, ele chamou o filho Menashe. Menashe vem da palavra esquecer. Então, cada vez que ele pronuncia o nome do filho, é para não, porque o filho não esquece de onde que ele vem, qual é o berço, quem era o avô dele, para ele saber que ele é descendente de Abraão, Isaac e Jacob. So, Menashe, o nome Menashe representa sempre se lembrar da casa do pai, dos costumes antigos, do passado glorioso. É exatamente o que nós falamos antes. A nostalgia, a memória, o antigo. Talvez podemos chamar isso de o exílio. Efraim, ao contrário. Efraim, ele teve sucesso no Egito. Deus me multiplicou, me frutificou aqui, Efrani, aqui na terra do Egito. Então, o Efraim representa um sucesso. Representa a tecnologia moderna, a cultura nova, a produtividade, a criatividade. Sair do exílio. Sair, obviamente, com Torá, com judaísmo, mas sair do exílio. São esses dois moços, Efraim e Menashe, representam exatamente esses dois tipos de filosofias que nós falamos. Nós chamamos eles antes inovadores ou conservadores. Podemos também chamá-los de tradicionalistas e modernistas. A mesma coisa. Aqueles modernistas só falam de hoje e os tradicionalistas que só falam do passado. Ambas essas filosofias, estas formas, estes modos de ver o mundo, de encarar e de se confrontar com a época moderna, essas duas formas, ambas têm defeitos, ambas têm fraqueza. Os tradicionalistas, como nós chamamos eles, os conservadores, para eles, o passado sempre é correto. O presente é um pecado. Qualquer novidade é pecado. Hadash assume naturalidade. Isto é pecado. Eles falam, na verdade, o que era bom para os nossos avós é bom para nós e para os nossos filhos. Não tem que mudar absolutamente nada. Tem que voltar a todos os velhos costumes como que era e não voltar aos velhos bons tempos. Esta é a verdade. Porém, eles têm uma fraqueza aqui. Porque eles estão ignorando os problemas atuais. Os problemas atuais mudaram. Os desafios da juventude hoje são diferentes. São desafios novos. Só que o que acontece? Quando uma pessoa que tem muita fé no passado, é muito ligada no passado, mas ele está confrontado com toda esta globalização, todo esse progresso, quando ele vai abraçar a modernidade, não basta falar apenas do passado. Aqui tem uma fraqueza. Não dá para ignorar que o mundo mudou em certas coisas. Os modernistas, ou como nós chamamos eles, os inovadores, estas pessoas, para eles, tudo que é novidade é in, é cool, como se fala. Nós não somos nossos avós, vivemos em outras formas, outros países, o mundo mudou. Isso que se ouve, tem que modernizar o judaísmo, a filosofia, as atitudes, os princípios, os valores, tudo tem que mudar. A fraqueza desta opinião é que não tem raízes, não tem raízes fortes. É uma coisa nova, tudo que é nova não tem, na verdade, um alicerce forte. Então, falta uma verdade eterna aqui, falta um ingrediente de eternidade, de perpetuidade. E isso é grave, quando não tem raiz forte, não aguenta, é muito superficial, talvez até um pouco vazio. Então, continua a nossa pergunta, que é obviamente o paradoxo de hoje: como confrontar este mundo atual do século XXI? Como fazer? O que o judaísmo nos ensina? A resposta do judaísmo é clara e nítida nos nossos livros. Quem tem razão? Os inovadores, os conservadores? Os modernistas ou os tradicionalistas? A resposta, ambos. Ambos têm razão. Precisa de Menashe, conservadores, pessoas que sabem das tradições antigas e dos perigos do mundo moderno. E precisa de Efraim, que são pessoas que dão atenção à modernidade e às descobertas e à tecnologia, que sabem das oportunidades do mundo moderno. E tem que andar junto. Isto que o judaísmo diz. Precisa do passado. O que significa? Valores, princípios, a religião, a fé em Deus. E quando você tem isto, você pode abraçar a modernidade. Mas abraçar a modernidade sem saber os perigos dela e sem regras, isto é muito perigoso. Pode quebrar tudo. Se não tem alicerces fortes, fragmenta. Então, quando você já tem esta base, você tem o Menashe, você tem, na verdade, o conservador que mantém as tradições antigas, que tem aqueles princípios e valores eternos. Depois, você usa a criatividade, você usa, na verdade, o progresso extraordinário. Você pode transformar a escuridão em luz, você pode fazer muita coisa, porque você não se impressiona com a modernidade. Você sabe que a modernidade está a serviço de Deus para fazer o bem. Judaísmo e Torá têm respostas que são válidas hoje em dia. Só que tem que achar a linguagem correta para o século, para a juventude de hoje. Então é muito importante saber do passado, mas colocá-lo com, na verdade, as ferramentas modernas que tem hoje, que o mundo nos oferece. Por exemplo, a tecnologia. A tecnologia pode servir a serviço de Deus, fazer o bem, como nós estamos usando agora a tecnologia para poder transmitir a palavra de Deus. Palavras milenares que constam no Talmud e na sabedoria judaica. Dizem, uma vez eu li uma história, um rabino que foi mandado na Rússia para trabalhos forçados. Ele espalhou o judaísmo, era proibido, país comunista. Religião era o ópio do povo, totalmente proibido. E lá, na Sibéria, quando ele estava, na verdade, nos trabalhos forçados, no mesmo barracão que ele estava, tinha lá um lituano, que foi já um general na Lituânia. Quando a Rússia invadiu a Lituânia em 1940, deve ser que prenderam ele. Ele era um nacionalista lituano, acabou agora se tornando uma das províncias russas, então ele estava lá junto no trabalho forçado. E este rabino percebeu que este general lituano, todo dia de manhã, acorda um pouco antes dos outros, entra no banheiro, se fecha lá com uma sacola, fica 10 minutos e sai. Achou muito curioso. Um belo dia ele confrontou, ele falou: o que você está fazendo? Então, este general lituano disse para ele o seguinte: deixa eu te explicar. Eu fui um general no exército lituano. Cheguei aqui, trabalhos forçados na Rússia, no fundo da Sibéria. Consegui levar meu uniforme, o uniforme lituano dele, com todas as condecorações. Todo dia de manhã, eu vesti este uniforme, e falo para mim: eu não sou um escravo que está fazendo trabalhos forçados. Eu não sou um servo. Eu sou um general lituano. 5, 10 milhões, só para me lembrar de onde que vem, que eu sou. Depois eu vou estudar a roupa de trabalho e vamos para o trabalho, que é a escravidão forçada, na verdade, nada mais que isso. Em outras palavras, é importante a gente se lembrar de onde que vemos, qual é o nosso passado, quais são os princípios, os valores sobre os quais a gente está construindo toda a sociedade. Quando tem isto, você pode progredir com toda a modernidade, toda a tecnologia, todo o avanço e todas as novidades. Então, meus amigos, olha bem um costume judaico interessante que nós temos. Em Rosh Hashanah, novo ano judaico, que está se aproximando, nós comemos já na primeira noite de Rosh Hashanah do novo ano uma maçã com mel. Pegamos uma maçã doce, maçã vermelha, e a gente mergulha um pouco lá no mel e ainda deseja a si e aos outros ao seu redor que tenham todos um ano bom e doce. Shetechadesh aleinu shana tova umetuka, um ano bom e doce. E por isso, na forma de se falar, muitas falamos que você tenha um ano bom e doce. São doçuras, são coisas gostosas. Muito bom. A pergunta que cabe aqui: a maçã é doce e o mel é doce? Porque precisa dos dois. Eu entendo que você quer, na verdade, desejar o outro que ele tenha na vida muitas doçuras, não passa por amarguras. Dá para entender. É uma coisa bonita, nobre. Mas por que precisa dois? A maçã já é doce. O mel é um dos dois. Usa açúcar, pronto. Não precisa mais nada. Por que precisa de dois? A mesma pergunta podemos fazer o ano inteiro. A gente come o pão quando fazemos a bênção do pão, agradecendo ao Todo-Poderoso que temos comida. A gente pega o pão e mergulha um pouco no sal. Pão em hebraico é lechem. Sal é melach. Mesmas letras. Lechem, melach, mesmas letras. Por que duas vezes? Porque pão com sal, um não serve. Presta atenção. Existe uma diferença grande entre o mel e a maçã. A diferença é a vida na prateleira, a longevidade. Todos nós sabemos que a maçã, se você descascou ela e cortou em pedaços, 5 minutos depois fica marrom. Ela não aguenta muito tempo, ela vai se deteriorando rapidamente. Isso é famoso. Se você pega uma maçã, coloca uma cesta com fruta, deixa alguns dias lá, algumas semanas, vira podre e ainda estraga os outros. A maçã se deteriora rapidamente. Ela tem que ser servida fresca. Isto que é, na verdade, uma maçã. Enquanto com mel, o contrário. O mel não se deteriora. A gente sabe de mel que tem 50, 100 anos. Os arqueólogos acharam jarras com mel que tem, na verdade, séculos. Sem problema, o mel não se deteriora. Então, aqui é o que a Torá está nos dando uma mensagem interessante. A maçã que é fresca e que precisa ser servida no momento, agora, representa a modernidade. Hoje e agora. Uma novidade, a oportunidade, a tecnologia, a coisa que surgiu agora e que vai se modificando. Muda. A gente sabe que a ciência muda, as inovações, as descobertas, cada vez vai mudando. Isso é a maçã. O mel representa as tradições, o que é constante, o que é imutável, as regras, os postulados imutáveis que tem, os princípios e valores constantes que estão acima do tempo, que são atemporais, que são estáveis. Vê o judaísmo e te diz: você pega este pedaço de maçã e mergulha no mel. Precisa as duas coisas: a maçã, que é a novidade, que é o modernismo, que é a renovação. Muito bem, desde que tenha também o passado, as constantes, os valores antigos, o mel que é imutável, isto junto, sim. A mesma coisa o pão e o sal. Pão se deteriora rápido. Pode ficar uma semana fora da. Depois, infelizmente, o pão vai, na verdade, murchando, fica, na verdade, mofando. Sal é um conservante. Sal, minas de sais que tem milênios. Sal não se deteriora. Sal não precisa de nenhum conservante, porque ele mesmo se conserva. Sal não estraga, não apodrece jamais. O que que a gente faz? A gente pega o pão dentro do sal. As coisas novas e boas que o modernismo nos oferece, junto com, na verdade, o passado, a experiência, na verdade, dos mais antigos, com os valores eternos que Deus nos deu. Isto é a beleza, junto às duas coisas. Como fazer isso na prática? Como fazer isso na prática? Que isto é a coisa mais importante, talvez, que a gente precisa chegar a uma conclusão bem prática. Os modernistas e os inovadores, muitas vezes pelo zelo para tanto o presente é tão importante para eles, o passado é totalmente proibido, o zelo pelo presente e pelo futuro, o que que fazem? Eles abandonam, na verdade, o passado. Eles esquecem o poder do que é ontem. Na ambição de crescer tanto esta árvore, eles cortam e seccionam as raízes. Os conservadores, aqueles que são mais tradicionalistas, eles não dão espaço para nenhuma inovação. Nada. Não querem saber de criatividade. Eles estão tanto protegendo este piano que eles não querem uma partição nova. Eles não querem, na verdade, uma composição nova, esquecendo que o piano tem infinitas possibilidades e tantas partituras, tantas composições, sem estragar o piano. Precisa as raízes, mas também a árvore. A árvore com raízes, as duas coisas juntas. Então, qual é o caminho? O caminho que o judaísmo nos ensina é o seguinte. Não tenta mudar as tradições. Aqueles que fizeram isso não tiveram sucesso. Qualquer mudança é automaticamente uma nova filosofia. Não tem nada a ver com o antigo. Não procura inventar novas tradições. As leis e as tradições judaicas tem bastante para inspirar hoje em dia também. Não tem dúvida. O que precisa é comunicá-las numa mensagem que as pessoas de hoje vão entender. Na linguagem dos jovens de hoje. As tradições antigas, mas numa linguagem, numa embalagem. Não mudar a essência. Não mudar a lei, Deus nos livre. Mas achar a relevância dela para hoje em dia. Você mantém os rituais dos avós, mas com explicações que falam algo para as gerações atuais. Se você se aprofundar na Torá, se aprofundar na filosofia divina, que é uma fonte inexorável, você vai ver cada vez dimensões diferentes e outras explicações que são atuais para hoje em dia. É isto que precisa. Precisa amassar com mel. Do pão com sal, de Menashe com Efraim. Precisa as duas coisas. O passado glorioso judaico, junto com a modernidade atual. Dá para colocar uma mensagem do judaísmo que é válida para hoje em dia. Esta é a novidade. Muitos jovens acham que, na verdade, é muito monótono andar nos passos e nas pegadas, na verdade, dos antepassados. Por que eu estou seguindo o meu avô, bisavô? Porque eu quero fazer meu caminho, dizem os jovens. Alguns acham até que para você manter essas tradições antigas vai ser um impedimento de você crescer na carreira do mundo moderno. Errado. Errado, errado, errado. Ao contrário, quanto mais você respeita coisas antigas, mais as pessoas vão lhe respeitar. Saiba usar a linguagem moderna, aproveitar da tecnologia, das inovações, sim. Mas não esqueça jamais do passado. Seccionando o passado, a gente se colocando em perigo. Vamos lembrar de Abraão Avinu. Abraão Avinu era um homem sucedido. Deus o abençoou, a tal ponto que ele já era como um príncipe, um rei. E o Talmud nos diz que ele cunhou moedas. Chegou o momento que todas as pessoas de poder tinham suas moedas para poder comercializar e assim diante. Como que era a moeda de Abraão Avinu? Dizem os nossos sábios, de um lado da moeda havia um casal jovem. Do outro lado havia um casal de idosos. O que, que isso nos ensina? Jovens têm coragem. Não tem medo, vão para frente, têm energia, eles têm ambição, muitas coisas positivas. Mas os velhos têm experiência, a experiência da vida, já passaram por muitas coisas, têm sabedoria, sabem como lidar com problemas. Tem que ter as duas coisas. Sara e Abraão chegaram numa idade avançada. Ela faleceu com 127 anos, Abraão com 175, mas era um casal jovem. Mantiveram a coragem, mantiveram a vitalidade, o entusiasmo da juventude com a sabedoria e a experiência da velhice. Isto é extraordinário, isto é um mix maravilhoso. Isto é exatamente os inovadores com os conservadores juntos, o sal e o pão. Por isto, o rei Salomão, o mais sábio dos homens, diz o seguinte, no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, Im lo tedilach hayafa banashim, se você é a mais linda entre as moças, não sabe qual é o caminho para seguir. Se ilach bikvason, segue o rebanho, o rei et gediotair, al mishknotarim, segue os passos, as pegadas do rebanho, e leva eles para as habitações dos antigos pastores. Não tenha vergonha de seguir as pegadas dos anteriores. Se ilar beikveatson, lá você encontrará as moradias dos grandes, dos pastores nossos, Abraão, Isaac, Jacob. Usa a sabedoria, usa a experiência deles, usa os valores que te comunicaram e coloca isso na tua vida numa linguagem moderna, usando a metodologia, usando as tecnologias para o serviço a Deus. Isto é extraordinário. Então, meus amigos, para concluir, o judaísmo nos diz que passado e presente têm que caminhar junto. Vayelchu shnehem yardav, Abraão e Isaac, o pequeno, os dois andam juntos. Isto é a beleza. Isto é a beleza, quando isto vai junto. Por isto, terminando, na tradição judaica, é interessante, quando um pai quer abençoar seus filhos, seja na véspera de Yom Kippur, ou seja, na cada sábado, cada Shabbat, sexta-feira à noite, quando ele volta à sinagoga, ele pega seus filhos, coloca suas mãos em cima, e o que, que ele fala? Ele fala a frase bíblica, Yesimcha Elohim Kefraim Ukimenashe. Que Deus possa te colocar no mesmo caminho que Efraim e Menashe. Tem que ter os dois, tanto Menashe como Efraim. Cada pai pede a Deus, por favor, que meu filho carregue a tocha do judaísmo. Que ele seja leal a ela como foi Menashe. Que ele seja seguro sobre seu passado, que ele segura ele bem. Mas que ele tenha a coragem de Efraim. De ver a mensagem de Deus na tecnologia, no progresso, avançar, por que não? As duas coisas junto, Efraim e Menashe, passado e presentes juntos. Boa tarde, muito obrigado.